DW Noticiário.
Boa noite. Começa agora a emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nadia Souf e António Rocha estaremos na sua companhia. A seguir, as notícias. Filipe Nyusi, hoje proclamado vencedor da eleição presidencial moçambicana de 15 de outubro último, prometeu dar prioridade à inclusão e transparência na sua governação, exortando os moçambicanos a respeitar a lei. O Conselho Constitucional proclamou hoje Filipe Nyusi vencedor da eleição moçambicana e o seu partido Frelimo, no poder, vencedor das eleições legislativas e provinciais. Nyusi conseguiu 57% dos votos, seguido de Afonso de Lacama, líder da RENAMO, principal partido da oposição, com 36,6%, e Davis Simango, do MDM, o terceiro maior partido do país, com 6,04%. Mais informações sobre este tema para acompanhar a seguir no Jornal da Noite. O Banco Mundial desembolsou hoje cerca de 89 milhões de euros para o apoio ao orçamento do Estado moçambicano, dos quais 44,4 milhões são crédito e o remanescente é donativo, anunciou o Ministério das Finanças do país. Num outro comunicado, o Ministério anuncia que Moçambique recebeu hoje um desembolso de 16 milhões de euros do Reino Unido para o apoio direto ao orçamento do Estado ao abrigo de memorando de entendimento assinado entre os dois países. O desembolso constitui a primeira parcela de uma ajuda no valor de 147 milhões de euros que o Reino Unido prometeu para o orçamento do Estado moçambicano do período 2014-2018. A Gâmbia conheceu esta terça-feira uma tentativa de golpe de Estado contra o regime do presidente Yahya Jammeh, que se encontra no estrangeiro e que dirige o país há 20 anos com mão de ferro. O palácio presidencial foi atacado nas primeiras horas da madrugada, numa altura em que o presidente, de 49 anos de idade, encontra-se em visita privada ao Dubai e aos Emiratos Árabes Unidos. Na tentativa de golpe, 3 assaltantes terão sido mortos e outros presos. Recorde-se que a Gâmbia já conheceu várias tentativas de golpe, desde que Jammeh derrubou o poder em 1994, o presidente Dadwa Jawara, primeiro chefe de Estado da antiga colónia britânica independente desde 65. A condenação pela justiça russa do principal opositor de Kremlin, Alexei Navalny, a 3 anos e meio de pena suspensa, e o irmão Oleg, a prisão efetiva, também de 3 anos e meio, ambos pelo crime de fraude, parece ter uma motivação política, lamentou a União Europeia através de um comunicado. Navalny é considerado o mais carismático e crítico opositor do presidente Vladimir Putin. Acusado pelos detratores de ser apoiado pelo Ocidente, Navalny, advogado de formação, que se tornou conhecido como blogger crítico da corrupção, foi julgado por desvio de fundos de uma filial russa da empresa francesa de cosméticos Yves Rocher, a qual sobrefaturou serviços de transporte da empresa que detinha com o irmão. A Agência de Notificação Financeira Britânica, Fitch, vê perigo de liquidez e possibilidade de fuga de capitais na Grécia caso a instabilidade política se prolongue em virtude das eleições legislativas antecipadas. O relatório da agência sobre a Grécia, que foi publicado hoje, após a convocação das eleições legislativas que se vão realizar no dia 25 de janeiro, refere como principais fatores eventuais problemas de liquidez e o risco de fuga de capitais. Os familiares dos passageiros que seguiam no avião da AirAsia ficaram muito tristes e desapontados após a descoberta de dezenas de corpos nas operações de busca, disse hoje a Lusa, a presidente da Câmara Municipal de Surabaya, Tri Rimaharini. A autarca referiu também que aconselhou os familiares a não voarem para a zona das buscas, como tinham solicitado antes da descoberta dos corpos, considerando que será melhor aguardar por notícias em Surabaya. Recorde-se que o avião que fazia ligação à Indonésia e Singapura despenhou-se no passado sábado. As autoridades do Reino Unido estão a acompanhar 2 novos casos suspeitos de ébola, depois do governo regional da Escócia ter confirmado, na segunda-feira, o primeiro caso da doença diagnosticado em território britânico. Trata-se de uma enfermeira, Pauline Cafferkey, que trabalhava para a ONG Save the Children no Centro Médico Britânico de Carytown, na Serra Leoa. Depois de ter passado pelo hospital, em Glasgow, a enfermeira, a primeira pessoa a ser diagnosticada como portadora do vírus do ébola em território britânico, foi hoje de manhã admitida no Hospital Royal Free, em Londres. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Noite.
DW Jornal da Noite.
Em Moçambique, o Conselho Constitucional validou a vitória de Filipe Nyusi e da Frelimo. São Tomé e Príncipe consegue vitórias no combate ao paludismo. Portugal deve dar a conhecer mais sobre o seu passado escravagista, consideram historiadores. Estes são os destaques do Jornal da Noite desta terça-feira, 30 de dezembro de 2014. Em Moçambique, o Conselho Constitucional validou e proclamou esta terça-feira os resultados das eleições gerais de 15 de outubro último, que dão vitória ao partido no poder, a Frelimo, e o seu candidato, Filipe Nyusi. O maior partido da oposição, a RENAMO, já reagiu ao anúncio do acórdão, afirmando que reconhece os resultados, ou melhor, que não reconhece os resultados, e reiterou a necessidade da criação de um governo de gestão. Liudnel Matias, a partir de Maputo, com mais informações.
O Conselho Constitucional confirmou o candidato de Frelimo às presidenciais, Filipe Nyusi, vencedor das eleições com 57% dos votos. A segunda posição foi ocupada por Afonso de Lhacama, da RENAMO, com 36,6% dos votos, seguido de Davis Simango, do MDM, com 6%. Nas legislativas, a Frelimo obteve 144 mandatos, menos 47 em relação à última legislatura. A RENAMO elegeu 89 deputados e o MDM 17. O acórdão do Conselho Constitucional foi apresentado pelo presidente do órgão, Hermenegildo Gamito, numa cerimónia pública.
O Conselho Constitucional considera que, de um modo geral, as eleições presidenciais relativas e para as Assembleias Provinciais decorreram em consonância com o quadro legal estabelecido.
Gamito reconheceu, no entanto, que durante o processo eleitoral registaram-se alguns ilícitos. Recorde-se que o Conselho Constitucional considerou improcedentes os recursos apresentados pela RENAMO e o MDM que exigiam a anulação das eleições, alegando terem sido fraudulentas. Na sua primeira comunicação, o presidente eleito, Filipe Nyusi, disse que se inicia um novo ciclo para os moçambicanos, onde a inclusão será o teto para a sustentabilidade da governação.
Significará governar a todos os moçambicanos de igual forma. O respeito pelo homem e principalmente pelos seus direitos sem nenhuma distinção. A criação de oportunidades para cada moçambicano, criando benefícios para todos.
O mandatário da RENAMO, André Madjibiri, reagiu à validação e proclamação dos resultados eleitorais.
Não aceitamos esse resultado. Esses resultados são fraudulentos. Por isso, o presidente Nyusi, assim como a Frelimo, não estão em condições de formar o governo. Daí que nós partimos agora para a ideia do governo de gestão.
O porta-voz da RENAMO, António Muxanga, explica porquê um governo de gestão.
Considerando que, para podermos repetir as eleições, temos que ter instituições credíveis, propomos o governo de gestão, cuja a missão principal desse governo será reformar as instituições. A polícia, o exército, os próprios órgãos eleitorais.
A RENAMO tem vindo a defender que, como solução para se ultrapassar a alegada crise pós-eleitoral, devem ser realizadas negociações, prevendo que os partidos políticos possam indicar quadros para ocuparem vários cargos de direção na governação e na função pública, aos níveis central, provincial e distrital. Numa aparente resposta a esta exigência da RENAMO, o presidente eleito, Filipe Nyusi, observou que ele defende a inclusão, mas...
O princípio da inclusão baseia-se na lei, o que significa que todos devemos respeitar a lei. A inclusão não significará necessariamente nomeação para os cargos de governação central, provincial, distrital ou local, nem a nomeação para os cargos de chefia em diferentes níveis, porque este não é o principal problema do moçambicano.
O MDM reagiu aos resultados eleitorais através de Lutero Simango, membro sénior do partido.
Nós continuaremos a fazer a nossa luta política para que os moçambicanos possam ter, de fato, um governo do povo e para o povo.
O presidente eleito, Filipe Nyusi, afirmou que o país não pode ser palco de ensaios de democracia e que o seu governo vai precisar de se concentrar no combate à pobreza e desenvolvimento do país. De Maputo, para DW, Lionel Matias.
Face à insatisfação da oposição, que situação prevê nos próximos tempos no país? Caro ouvinte, como sempre, contamos com a sua participação. Manda a sua resposta para afriportug@dw.de ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00491758198239. 73.
São Tomé e Príncipe têm observado anos após anos ganhos no combate ao paludismo, facto que tem refletido de forma positiva na economia nacional, que suportava o absentismo no trabalho e nas escolas, resultado da aplicação da Estratégia Nacional de Luta contra a Doença, que nos últimos 10 anos ceifou muitas vidas, sobretudo as crianças entre 0 aos 5 anos. A partir de São Tomé, Ramosel Graça, conta-nos mais.
Este ano nós atingimos os melhores resultados dos últimos 40 anos.
São declarações do médico Arlindo Carvalho, responsável do Centro Nacional de Endemias, em entrevista à DW, confirmando que o paludismo deixou de ser a principal causa de morte desde 2005, 2 anos após o início do novo programa de luta contra a doença em curso.
No princípio, o objetivo era não haver mais do que um doente por cada 1000 habitantes. Eles cumpriram essa meta e é preciso que se trabalhe para a eliminação. No caso de São Tomé, quando iniciamos esse processo, andávamos à volta de 60 mil casos ano, mas neste ano os resultados até o terceiro trimestre de 2014 apontam para 1.655 casos. Provavelmente, se essa tendência continuar, não atingiremos os 2 mil casos neste ano.
Esses ganhos resultam da avaliação parcelar da doença no arquipélago. Arlindo Carvalho disse que as metas do Plano Nacional de Luta contra o Paludismo 2012 a 2016, que deveriam ser atingidas em 5 anos, foram cumpridas antes do final do ano previsto, obrigando as autoridades sanitárias à sua reformulação.
Implica uma reelaboração dos objetivos e das metas a serem atingidas em 2016.
São Tomé e Príncipe vai necessitar agora de cerca de 7 milhões de dólares para implementar a fase de pré-eliminação do paludismo no arquipélago. O início está previsto para janeiro de 2015.
A vigilância epidemiológica passa a ser implementada de forma muito mais rigorosa. Os trabalhos na comunidade devem passar a ser implementados de forma muito mais rigorosa.
De cerca de 180 mil habitantes, São Tomé e Príncipe, uma referência na África subsaariana na luta contra o paludismo, facto que mereceu prémio por parte da comunidade internacional.
Nós fomos observados com prémios, já 2 prémios, devido aos resultados que nós atingimos.
Esse prémio foi atribuído por quem, doutor?
A ALMA, que é a Associação dos Líderes Africanos contra a Malária.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, parabenizou São Tomé e Príncipe pelos ganhos obtidos e reiterou a sua disponibilidade de continuar a ajudar o país na eliminação da doença. A confirmação é de Claudina Cruz, funcionária da OMS em São Tomé.
Tomamos boa nota dos desafios e reiteramos o nosso engajamento em apoiar os esforços através da implementação das recomendações sugeridas na presente avaliação.
Ramosel Graça, de São Tomé e Príncipe, para a DW.
Em Portugal, o primeiro país a reintroduzir a escravidão na Europa moderna, ainda prevalece um amplo silêncio sobre a necessidade de um debate sério e profundo sobre os crimes históricos cometidos no tráfico de escravos e na escravatura abolida em 1773. Apesar de ser uma questão bastante complexa e sensível, historiadores consideram que, moralmente, Portugal deve dar mais a conhecer sobre o seu passado, pautando pela verdade dos factos e educação da jovem geração. João Carlos, a partir de Lisboa, com os pormenores.
A história do envolvimento do Estado português no tráfico de escravos e na escravatura é uma matéria praticamente ocultada ou silenciada até os dias de hoje na sociedade portuguesa. De um modo geral, à exceção do que acontece apenas no meio académico, falta consciência e debate sobre este fenómeno universal que durou vários séculos. Centenas de milhares de africanos foram transformados em mercadorias, levados à força de África pelos europeus, em particular para o continente americano. A partir do século XV, percentagens consideráveis de africanos escravos foram trazidos para Portugal, seguindo-se um longo período histórico que se veio a reforçar com a dominação colonial do século XIX. Sónia Vaz Borges, mestrada em História de África pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, questiona o facto dos portugueses falarem pouco ou quase nada sobre esse período de escravização.
O facto de não querer estudar ou de se falar muito pouco sobre esse assunto, eu acho que é uma questão de despolitizar de não dar importância a este facto que fez parte da história deste país e que viabilizou a construção daquilo que é hoje Portugal.
Hoje, será este um fenómeno do passado? Sim e não, responde a historiadora portuguesa Isabel Castro Henriques, para quem a escravatura é até hoje, na sociedade portuguesa, uma questão incómoda.
O problema é que a questão tem que ser assumida. Há responsabilidades variadas, há responsabilidades de todos. Há aqueles que fizeram dos homens africanos mercadorias, que foram os europeus, e essa é a questão mais grave, nomeadamente os portugueses, como se sabe, não é? Foram os primeiros a fazer o transporte, mas os árabes já o faziam na costa oriental. E, portanto, é preciso nós olharmos o problema com rigor histórico e procurar, precisamente, esclarecê-lo, libertando-nos de questões de a culpa foi minha ou a culpa foi dele. A culpa não resolve coisa nenhuma. Nós temos é que reorganizar a nossa maneira de pensar e, sobretudo, e esta é a questão talvez que eu diria que é fundamental, porque a escravatura não acabou.
Refere a especialista em escravatura formada em História de África. Sónia Borges considera que Portugal não deve silenciar a história. O país deve assumir o seu passado histórico. Não se tratando apenas de um problema português, mesmo os manuais escolares de história quase que ignoram os factos, situa a historiadora luso-cabo-verdiana.
Se nós olharmos para os manuais escolares de hoje em dia, que eu estudei também, a escravização são duas páginas de tanto, com algumas fotografias, com algo que nem sequer acontece em Portugal. A escravização aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos da América, mas nunca chega à escravização dentro do próprio país. Então, os livros de história, geografia e português são o meio principal, creio eu, para começar a desconstruir todo este processo.
Para Isabel Castro Henriques...
Esse é o problema central e é um problema que nos deveria preocupar a todos nós e tentar caminhar no sentido de o combater através dos ensinamentos da história. E o ensinamento da história é conhecer o que se passou, assumir o que se passou.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW. Espaço do ouvinte.
Face à insatisfação da oposição com a validação da vitória da Frelimo e do seu candidato, que situação prevê nos próximos tempos em Moçambique? Esta era a pergunta do dia e o António Rocha está aqui para nos ler as respostas dos ouvintes e internautas. Rocha, o que é que temos hoje?
Na verdade, muitas respostas chegaram à nossa redação, principalmente de Moçambique. Vejamos, o ouvinte Gustavo Plácido dos Santos escreveu que um futuro positivo para Moçambique tem que obrigatoriamente recair numa mudança geracional na liderança partidária. Segundo ele, é tempo de Guebuza e de Lacamba, bem como os seus círculos próximos e a velha guarda, se retirarem da vida política e acrescenta que, sem isso, receia que Moçambique consiga sair deste ciclo vicioso de confrontos entre a Frelimo e a Renamo. O internauta Rondão Kuakua diz que, mais uma vez, o povo de centro e norte de Moçambique foi enganado pelo governo da Frelimo e seus aliados corruptos e mentirosos. Um outro ouvinte, Davis Ngaleza Assuse, canta a vitória, dizendo simplesmente Frelimo Oye. Arlindo António Xuyan Nhantumbo vê, a partir de agora, cenários preocupantes. A exclusão é a antípoda da democracia, diz ele. Surge uma solução política e agora a intolerância e o absolutismo são caminhos para o caos, conclui este internauta. Também da Guiné-Bissau, o nosso assíduo ouvinte Lafu Baldé diz que prevê uma situação muito grave, mas mesmo assim não deixa de desejar um próspero ano novo a todos os ouvintes da Deutsche Welle. Arlindo António Xiombo Nhatumbo e Luís Benjamin Luís dizem que é uma vergonha e acrescenta que de Lacama tem razão e que o povo está ao lado dele, o filho mais amado e o homem que ama a paz. Vamos terminar, Nádia. Kelvin Conceição diz que já tem a insegurança em Moçambique para breve.
Muito obrigado aos ouvintes e internautas pela participação.
DW, terça-feira.
E já na reta final, lembramos os temas que marcaram a emissão. Em Moçambique, o Conselho Constitucional validou a vitória de Filipe Nyusi e da Frelimo. Gâmbia conheceu esta terça-feira uma tentativa de golpe de Estado contra o regime de Yahya Jammeh, que se encontra no estrangeiro. Familiares dos passageiros que seguiam no avião da Égia ficaram muito tristes e desapontados após a descoberta de dezenas de corpos em operações de busca. Está completa a informação por hora. Foi muito bom estar na sua companhia. Passe muito bem. Um bom descanso.